Diário dos Tempos de Crise, assim se chama o novo livro de Daniel Sampaio, entrevistado Manhã 1, entrevista conduzida por José Carreiro.
Antena 1. Bom dia, Daniel Sampaio.
Bom dia.
Acaba de lançar o livro Diário dos Tempos de Crise. Trata-se de uma coletânea de crónicas suas, publicadas na revista de domingo do Jornal Público ao longo de pouco mais de um ano, entre abril de 2012 e julho de 2013. Ao longo destas 54 crónicas, aborda uma vasta variedade de temas relativos à escola, aos problemas das famílias, aos problemas dos jovens, mas também trata aqui problemas, de algum modo, políticos e sociais, até porque, como o senhor escreve, alguns pretendem reduzir esta crise apenas a uma dimensão económica e financeira, mas o senhor considera que é muito mais que isso?
Sim, digamos que essa é a mensagem fundamental deste livro, mas se há qualquer coisa de comum nestas 54 crónicas é que foram escritas numa situação de crise. E fala-se muito da crise económica financeira, que é muito importante, porque há pouco dinheiro, isso é fundamental, mas há uma crise muito mais profunda que nós, psiquiatras e psicólogos, e pessoas de alguma forma se dedicam à reflexão sobre as questões psicológicas. Essa crise mais profunda é uma crise do relacionamento entre as pessoas. O povo diz que casa onde não há pão, e é um pouco verdade. Portanto, a crise tem minado o relacionamento das pessoas, tem dificultado...
O senhor escreve que a crise afeta o íntimo das pessoas.
Sim.
O que é que isso quer dizer?
Quer dizer que o relacionamento entre as pessoas, neste momento, é um relacionamento mais frágil. Evidentemente que não é a crise a única responsável, por exemplo, pela crise conjugal. Como sabe, há muitos divórcios, já havia antes da crise. Também a crise entre pais e filhos já existia antes da crise económica e financeira, mas digamos que o pano de fundo do desemprego, da instabilidade profissional para a gente nova, da imprevisibilidade do futuro, faz com que as relações se fragilizem. Essas relações fragilizam-se a nível do casal, com muitas discussões familiares, com muitos conflitos, e muitas vezes também a nível de pais e filhos. Se juntarmos a isso uma situação na escola que eu considero muito grave, não é? Porque a escola pública está, no meu ponto de vista, a ter uma série de mudanças que não vão conduzir a um bom ensino público. O ensino público também vai ter graves problemas, no meu entender, a curto prazo. Portanto, há um pano de fundo da educação, do relacionamento entre as pessoas, que eu acho que se está a agravar. Este livro tem várias crónicas sobre esse tema e esse é, digamos, o pano de fundo que eu procuro nestas páginas
traçar. Isso aqui, daqui a pouco vou querer também falar consigo sobre a escola. Qual é o impacto da crise e do desemprego na saúde mental dos portugueses?
Bom, para já no aumento das consultas. É evidente que há um aumento dos pedidos de consulta de psiquiatria e psicologia. Eu trabalho num hospital público, aliás passo muitas horas num hospital público, e o que se verifica neste momento é que, por exemplo, a lista de espera aumentou. Temos mais pedidos e temos menos capacidade de resposta, porque ao mesmo tempo não se pode contratar ninguém num serviço público para, nesta situação de crise, devíamos contratar mais médicos e mais psicólogos e mais enfermeiros de psiquiatria, e não se pode contratar na função pública.
E quem são essas pessoas? Homens, mulheres?
Portanto, são sobretudo pessoas da terceira idade, pessoas mais frágeis, que têm as suas pensões serem reduzidas e que, além disso, têm muitas vezes grandes preocupações com os filhos e com os netos. Esse é o setor mais vulnerável, é as pessoas de mais de 65 anos, que têm, como se sabe, pensões, muitas vezes já eram pequenas, têm sido reduzidas, e vêm, na altura em que deviam estar mais descansadas, vêm grandes preocupações, que se traduzem também muitas vezes por ter que acolher os filhos e os netos em casa, por situações de desemprego dos filhos e por situações de divórcio dos filhos. Portanto, essas pessoas são vulneráveis e têm mais perturbações de ansiedade e depressão. É nítido o aumento das perturbações depressivas e das perturbações ansiosas, porque as doenças mentais mais graves, a doença bipolar e a esquizofrenia, os números são estáveis, não têm aumentado. Mas as perturbações que nós designamos por perturbações menos graves, da ansiedade e depressão, claramente têm aumentado. E isso também é reflexo da situação social que o país está.
Deixe-me voltar aqui ao livro. Há um efeito devastador quanto à esperança, quanto à confiança no futuro. O senhor conta o caso, por exemplo, de uma viúva de 48 anos, despedida, com um ano apenas de fundo de desemprego, com uma indemnização muito, muito parca. Uma mulher velha para conseguir um novo emprego, nova para se reformar. São estes os casos que lhe vão permitindo, de algum modo, perceber a dimensão desta crise?
Sim, esses casos. Essa é uma pessoa de meia idade, digamos assim, mas também tenho muitos jovens que põem uma questão terrível, é se vale a pena estudar, porque há muitos licenciados desempregados, e nós temos que dizer que sim, que é importante estudar, e as pessoas...
Essa pergunta surgia antes desta crise?
Surgia mais agora, porque é mais nítido essa pergunta neste momento. Portanto, a crise agravou muitas das situações que já surgiam anteriormente. E portanto, há muitos jovens que questionam, vale a pena continuar a estudar, vale a pena eu licenciar-me se vou estar desempregado, que há um desemprego juvenil muito acentuado, e isso agrava, por exemplo, se nós temos um jovem que estava a sofrer de uma depressão, que é vulnerável à situação depressiva, porque tem pais depressivos e avós depressivos, portanto, geneticamente ele está mais vulnerável, a situação social agrava. E este livro, portanto, acentua esta dimensão do cotidiano, do meu cotidiano como psiquiatra de um hospital público.
Uhum. O senhor dedica também uma crónica à crise em casa.
Sim.
Portanto, a crise em casa, a crise que pode destruir uma família?
Quer dizer, aí temos que ser prudentes, porque não se pode afirmar que a crise agravou a situação familiar, porque também há aspectos positivos da crise, que é a solidariedade entre os membros da família. Uhum. Portanto, esta crise veio mostrar, em alguns casos, que é possível relações familiares que estavam muito ténues, porque as pessoas estavam afastadas, para a necessidade de estarem em conjunto, esta crise aproximou pessoas da família. Mas, infelizmente, não é essa a maior parte das situações. A maior parte das situações é um cotidiano muito difícil, de pessoas que ou ganham pouco, ou estão desempregadas e que têm filhos e que têm, portanto, por exemplo, agora no início do ano é muito frequente a queixa dos livros escolares, que são de facto muito caros. Portanto, há momentos que nós sabemos que vamos ter mais problemas, à altura do final do ano, em que muitos jovens têm mau rendimento escolar e, portanto, tudo isso vai agravar a situação familiar, e eu acho que há pouco cuidado, e a comunicação social aí podia ter um papel muito importante. Eu, do meu ponto de vista, acho que esta dimensão mais íntima da crise é pouco discutida e pouco valorizada, e nós podíamos, através, enfim, este será um contributo modesto que o livro pode ter, é justamente chamar a atenção para as redes de solidariedade, por exemplo, de vizinhança, que também se estão a perder, e para a necessidade...
As próprias redes de solidariedade, mais institucionais, também estão em crise.
Sim, as pessoas hoje contactam muito pelas redes sociais, mas essas redes sociais, em alguns casos, já têm contribuído até para arranjar emprego, mas muitas vezes são relações muito superficiais, muito ténues, e nós estamos neste momento a atravessar um período em que as pessoas se sentem profundamente sós e com desesperança. Evidentemente que é preciso lutar contra essa falta de esperança e dar uma noção de que, mesmo numa situação de crise, podem surgir oportunidades e podem surgir soluções.
No arranque do ano letivo, vale a pena olhar para a escola. No seu livro são várias as crónicas dedicadas à escola, aos alunos, aos professores. Há uma crónica escrita em abril de 2012, intitulada Os Professores no Seu Labirinto. Mais de um ano depois, professor Daniel Sampaio, continua a achar que os professores parecem continuar perdidos num certo labirinto?
Eu acho que a escola é que está perdida, não é? A escola está perdida porque é uma mistificação pensarmos que a escolha da escola e que o cheque ensino e que o facto dos pais poderem escolher é que isso vai melhorar o ensino em Portugal, a educação. É preciso perceber que nós nos últimos 20 anos avançámos muitíssimo em termos da educação em Portugal. Fez-se muito. Por exemplo, diminuiu-se cerca de 20% o abandono escolar. Portanto, temos conquistas muito importantes que temos que manter. Não há nenhum país que possa evoluir sem uma boa educação. E o que eu vejo neste momento é uma desvalorização da escola pública, uma promessa de que os pais podem escolher a escola, irem para uma escola privada, irem para as melhores escolas. Isto é uma completa mistificação, porque as boas escolas não vão poder todos acolher todos os alunos, vão ter que fazer uma seleção rigorosa para manterem uma boa posição nos rankings, e o que vai acontecer é que os alunos rejeitados por essa seleção vão para a escola pública, e essa escola pública vai receber alunos problemáticos, com muitas dificuldades, com menos sucesso, e ao mesmo tempo essa escola pública não se está a apetrechar para isso, porque está a ter turmas muito grandes, está a fazer agrupamentos gigantescos com 2 mil alunos, dou-lhe um exemplo concreto, eu não quero fazer a promoção da escola de que sou produtor, mas a escola secundária Daniel Sampaio, que é na Sobreira da Caparica, fez um esforço extraordinário de melhoria e de subida nos rankings, e agora agrupou-se, e portanto a direção dessa escola tem 2 mil alunos a seu cargo. É impossível fazer um planeamento de atividades com um agrupamento tão grande. Isso passa-se, eu conheço essa realidade muito bem, como compreendo, mas há muitas escolas desse sentido. E portanto essa desvalorização da escola pública vai fazer com que tenhamos excelentes escolas privadas, com uma boa seleção, e escolas públicas com problemas. Por outro lado, não há mecanismos na escola que resolvam um problema fundamental, que é o problema da indisciplina, de que eu também dedico várias crónicas sobre isso, até proponho algumas medidas que as escolas podiam tomar sobre a indisciplina.
É uma situação que se tem agravado na escola?
Tem-se agravado muitíssimo, tem-se agravado muitíssimo. Há muitas escolas, muitas aulas que, pura e simplesmente, não são dadas por indisciplina. As turmas têm alunos com dificuldades, têm os alunos às vezes que muito brincalhões, que fazem muitas coisas eventualmente engraçadas, mas que fazem com que a turma não funcione, e portanto os professores não têm mecanismos para lidar com essa situação, nem têm sequer formação específica nisso, e portanto é muito frequente, se fizer um inquérito numa semana numa escola qualquer, pública e privada, porque a indisciplina também existe nos colégios, verifica que muitas aulas pura e simplesmente não são dadas. Então, uma situação dramática, que exigiria medidas concretas sobre isso, exigiria a contratação de psicólogos, exigiria o trabalho sistemático com os pais, um trabalho em paralelo entre os pais e os professores, que se faz em muitos países, não é? A escola tem que estar inserida junto da família. Portanto, esta é uma prioridade nacional, que eu dou eco aí em algumas das minhas crónicas, e que também pouca gente fala sobre isso.
A ideia de que não há alunos bons nem maus, há alunos.
Sim, há...
E que a escola deve ser para todos.
Exatamente.
Uma escola inclusiva, como fala...
Sim, eu falo muito disso, porque o que se vai poder passar daqui para a frente é que nós vamos ter uma escola que exclui. Vamos ter uma escola que vai acolher os alunos, bons alunos, de famílias estruturadas, com um bom nível social, e vamos ter uma escola, de facto, com alunos problemáticos.
Está mesmo convencido que estamos nesse caminho?
Bem, eu estou a lutar para que isso não aconteça, é o meu contributo, porque isso é qualquer coisa de muito errado, não é? Porque é qualquer coisa que, em todo o mundo, a atenção é como é que nós poderemos melhorar a escola para todos, que evidentemente a escola para todos é muito difícil, mas então é preciso tomar medidas concretas perante as dificuldades que essa escola tem, de modo a não deixar para trás os alunos que têm dificuldades de aprendizagem, que devem ser sinalizados no primeiro ciclo. No primeiro ciclo nós sabemos quais são as crianças instáveis, as que têm menos atenção, as que têm mais problemas familiares, as que aprendem mais lentamente. Essas crianças necessitam de um apoio muito específico, não podem ser misturadas com os outros e esperar que, à medida que vão crescendo na idade, que o problema fique resolvido.
O ministro Nuno Crato, o professor Nuno Crato, tem sido uma desilusão para si?
Bem, uma completa desilusão. Conheço há muitos anos, tenho muito respeito pessoal para com ele, é indiscutivelmente uma pessoa inteligente e preparada, mas tem uma visão das escola que não é compatível com os dias de hoje. Tem uma visão da escola correspondente à nossa idade. Nós somos sexagenários, ele tem uma visão da escola semelhante ao Liceu Pedro Nunes do nosso tempo, que era uma escola de elites em que os bons alunos progrediam, não é? E os outros iam para o ensino industrial.
Então, do seu ponto de vista, estamos claramente a andar para trás.
Estamos a andar para trás porque o Ministério tem a ideia de que o que se deve fazer é promover o mérito e ajudar os bons alunos a terem êxito. Com certeza que sim. Mas é preciso fazer ao mesmo tempo outra coisa, que é ajudar os alunos com dificuldades.
Não deixar
ninguém
para trás.
Os alunos com dificuldades estão nas consultas de psiquiatria e pedopsiquiatria. Por todo o país. E depois nós verificamos que também não temos resposta da saúde mental para todas estas questões.
Há uma crónica de julho já deste ano, 2013, em que considera incerto o destino de Portugal. E mais, considera que dos 3Ds, o democratizar está em apuros. Em que medida é que está em apuros?
Bom, o que me impressiona mais, que também em várias dessas crónicas eu falo disso, o que me impressiona mais é a passividade dos portugueses.
A passividade dos
Sim, eu acho que há uma passividade enorme, há uma aceitação de todas estas situações. Mário Soares falou uma vez do direito à indignação. Onde é que está a indignação dos portugueses? Eu estou muito indignado, não é? E faço o possível para mostrar essa indignação em todos os setores e esforço-me para trabalhar cada vez melhor, apesar da minha idade, não é? Porque agora o que me impressiona mais é a falta de protesto dos portugueses e a aceitação de todas estas medidas, que são muito gravosas, e a falta de alternativas que muitas vezes surgem a nível do espectro partidário, também tem algumas crónicas sobre isso. Muitos dirigentes partidários não perceberam ainda o afastamento brutal que existe entre aquilo que eles dizem e o que as pessoas sentem. Portanto, neste momento, eu vejo isso, que eu trabalho com muita gente nova, vejo que há um total descrédito do sistema político. Uhum. Portanto, isso é qualquer coisa...
Passividade.
Sim, eu acho que há uma passividade enorme, há uma aceitação de todas estas situações. Mário Soares falou uma vez do direito à indignação. Onde é que está a indignação dos portugueses? Eu estou muito indignado, não é? E faço o possível para mostrar essa indignação em todos os setores e esforço-me para trabalhar cada vez melhor, apesar da minha idade, não é? Porque agora o que me impressiona mais é a falta de protesto dos portugueses e a aceitação de todas estas medidas, que são muito gravosas, e a falta de alternativas que muitas vezes surgem a nível do espectro partidário. Também tem algumas crónicas sobre isso. Muitos dirigentes partidários não perceberam ainda o afastamento brutal que existe entre aquilo que eles dizem e o que as pessoas sentem. Portanto, neste momento, eu vejo isso, que eu trabalho com muita gente nova, vejo que há um total descrédito do sistema político. Uhum. Portanto, isso é qualquer coisa que, do ponto de vista democrático, me impressiona imenso, que é a falta de interesse pela política das pessoas novas, a falta de participação cívica dos portugueses nos diversos setores. Portanto, isso são sinais inquietantes da democratização do país. Porque uma democracia tem que ser uma democracia válida. O Parlamento tem que ter uma atitude... Por exemplo, nós criticamos os ingleses às vezes... Mas repare o Parlamento inglês como foi capaz agora de claramente dizer não em relação ao Primeiro-Ministro sobre a guerra na Síria. Não é? Uhum. Portanto, porquê? Isto não acontece por acaso. É porque os parlamentares ingleses pensam pela sua própria cabeça e são capazes de definir uma posição. Nós temos um Parlamento muito desvalorizado e temos uns partidos políticos muito criticados. Isso, do ponto de vista da democratização do país, acho que é lamentável.
Portanto, neste momento temos uma democracia formal. Será?
Sim, completamente formal, completamente formal. As pessoas irão votar, cada vez menos, uhum. Mas no dia-a-dia, o exercício democrático, a discussão, eu digo aí que o editor pôs isso na primeira página, em um país onde se lê tão pouco,
é verdade.
E onde se dialoga tão pouco, não é? Eu promovo...
Ainda tenho esperança de que este livro de crónicas seja discutido
modestamente, porque...
e possa contribuir para uns bons momentos de conversa.
Porque, infelizmente, eu também falo várias vezes sobre isso e falo de alguns escritores, infelizmente as pessoas leem muito pouco. Nós vamos ter uma população daqui para uns anos de pessoas com muito pouco conhecimento aprofundado. Isso é outra coisa que me inquieta muito. Agora, precisamos de agitar as águas e precisamos de pôr as pessoas a discutir a todos os níveis. Nas famílias, sabe que as famílias hoje em dia, à hora de jantar, estão no computador, já nem sequer estão na televisão. E as famílias não falam. Vai ao restaurante e está a criancinha para se entreter, está a ver um iPad em vez de conversar com os pais ou de ser mandada a portar-se bem à mesa pelos pais. Portanto, isto é muito inquietante, mas enfim, eu acho que nós temos uma grande possibilidade de dar a volta a esta situação.
Há uma frase que eu sublinhei na sequência desta conversa também, que o professor escreve, que é: os portugueses murmuram pelos cantos. Será que os portugueses estão de facto a perder a ousadia de sonhar e um dia destes deixam mesmo de poder sonhar?
Eu espero que os portugueses continuem a sonhar e espero que se manifestem de uma forma ordeira, sem agressividade, com respeito para as instituições. Acho que sim, que é preciso ter um protesto com respeito, mas as pessoas têm que, de facto, dizer o que pensam e aceitam a todos os níveis tudo o que lhes é imposto. Isto, do ponto de vista da democracia, é, de facto, uma coisa má.
No seu livro conta muitas histórias de utentes, doentes, pessoas que passam por si. É impossível estarmos aqui a contar todas essas histórias. O desafio que lhe faço é se alguma dessas histórias, por uma razão ou outra, o tenha, enfim, marcado.
Bem, eu todos os dias tenho histórias interessantes.
Imagino,
não é?
Que sim.
há uma crónica que se chama As Turbomães, não é? Uhum. Que é inspirada, evidentemente, que esses factos que vêm aí não são exatamente reais, são a partir de situações reais. Então, a turbomãe que inspirou essa crónica era uma senhora que se desdobrava, de facto, com um horário terrível do ponto de vista profissional e depois tinha que ir tomar conta dos filhos. E o que aconteceu? Fez uma depressão de uma certa gravidade. Sem antecedentes genéticos, portanto, a partir de nada fazia prever isso, foi, de facto, a sua organização de vida que fez com que estivesse mal e tivesse que ir ao psiquiatra. Essa história impressionou-me muito, porque era uma senhora com grande capacidade de inteligência, de trabalho, de sensibilidade social, tudo isso, e estava perdida pela desorganização da sua vida. Isso também tem a ver com a crise e com esta pressão que a pessoa tem de que se sujeitar a tudo no emprego. o chefe manda fazer tudo e a pessoa prolonga horas de trabalho com medo de ser despedida, não é? Essa senhora disse que o chefe tinha dito, está insatisfeita, e abriu a gaveta e tinha a gaveta cheia de currículos, está insatisfeita, eu tenho aqui pessoas que a podem substituir. Isso é diário para as pessoas.
Grande pressão às pessoas.
Isso é de facto muito mau e temos que combater isso e temos que lutar pela dignidade das pessoas em todos os setores da sua vida.
Queria terminar esta entrevista a falar dos três presidentes que antecederam Cavaco Silva. O senhor escreve uma crónica, considera que Portugal não aproveita o saber, a experiência e a inteligência dos três presidentes que antecederam Cavaco Silva, Yanes, Soares e Sampaio, mas os antigos presidentes ainda assim vão aparecendo em algumas...
Muito pouco, lamentavelmente pouco. Com exceção do Dr. Mário Soares.
Aparecem em algumas iniciativas da sociedade civil.
Sim, mas muito pouco, muito pouco.
Que mais poderiam fazer então?
Bem, podiam ter um papel de mediador extraordinariamente importante, podiam entrar na concertação social, ouvir os sindicatos, ouvir o governo, estabelecer pontos, podiam organizar a sociedade civil, podiam organizar conferências e debates sobre a situação, podiam aparecer como conselheiros de governo para certas áreas. Veja o papel que têm os presidentes, antigos presidentes dos Estados Unidos. Só esta coisa de chamar ex-presidente, acho indigno que se designe um antigo presidente da República por ex-presidente. Eu falo nisso na crónica.
Um presidente deve ser presidente para sempre.
É presidente para sempre. Toda a gente sabe que presidente Yanes não é presidente, mas é assim que devia ser chamado. E depois tem um papel, porque são figuras que sempre tiveram opiniões positivas, os três presidentes anteriores sempre tiveram a maioria de opiniões positivas, coisa que não acontece com o atual, mas os três anteriores tiveram sempre opiniões positivas, tiveram uma grande dignidade no exercício da sua função e, portanto, são referências num país que tem muito poucas referências a nível político. E, portanto, por que não chamá-los para congregar ações, para discutir temas, para promover consenso, um consenso pensado e atuado no dia-a-dia das pessoas? Acho que é uma pena que isso não seja feito.
Daniel Sampaio, obrigado por ter vindo
muito
à Antena.
Obrigado, meu.
O livro Diário dos Tempos de Crise já está disponível. Edição Caminho. Bom dia.
José Guerreiro. Conduzindo a entrevista, manhã 1, entrevistado foi Daniel Sampaio. A voz da edição de dia.